Com a gente no estúdio da CBN, mais uma vez, a médica endocrinologista Tatiana Panerari. Hoje, para a gente falar sobre a tireoide, a gente vai entender até que ponto ela afeta, né, o nosso organismo e que doenças provoca. Doutora Tatiana, seja mais uma vez bem-vinda à CBN. Bom dia.
Bom dia para todos, é um prazer estar aqui novamente. O que eu puder ajudar esclarecendo, né, as dúvidas, as informações, eu estou aqui.
Bom, acho que é importante a gente começar a nossa conversa definindo um pouco o que é a tireoide.
A glândula tireoide é uma glândula que se localiza no pescoço, né? Aqui, mais na cartilagem cricóide abaixo. Ela é uma glândula que secreta o hormônio tireoidiano, né? E esse hormônio possui receptores em vários órgãos do corpo. A glândula tireoide, quando ela tem um distúrbio, apresenta um distúrbio tanto para cima, né, produzindo um hormônio em excesso, como uma falta de hormônio, em ambos os casos desse desequilíbrio desse hormônio, ele vai afetar quase todos os órgãos do corpo. O cérebro é muito atingido, o intestino, coração, pele, unhas, o intelecto, o metabolismo de uma forma geral, até a fertilidade. Tá? Ela afeta se ela estiver desregulada, como também na gestante, que isso é uma coisa bem importante também, que tem que ficar de olho na tireoide, porque senão o feto ele pode ser bem prejudicado. Se a mulher já tem um problema, já sabe, trata, deixa tudo redondinho, então o neném não vai ter problema nenhum, tá? Ela fazendo acompanhamento. Agora, se ela não sabe tal, e engravida, aí o negócio começa a complicar um pouco, né?
E essa glândula, ela está localizada?
No pescoço.
No pescoço.
É, bem aqui na frente, assim, bem logo abaixo da pele. Na verdade, é uma glândula que, se ela estiver no tamanho normal, muitas vezes ela é até impalpável pelo médico.
Isso não dá para...
Não dá nem para palpar. Quando ela começa a ficar meio visível ou até palpável, você já começa a desconfiar que pode estar acontecendo algum distúrbio. Tá? Ela pode estar já num tamanho acima do que ela deveria estar, que daí já caracteriza o bócio, né? Se você pegar, hoje em dia se colhe muito o TSH, né, que é o principal exame para tireoide. Então todos os médicos, independente, não são só os endocrinologistas, geralmente as pacientes já vêm com o exame pra gente, daí pra gente resolver, né? Antigamente, quando não se fazia muito diagnóstico e tal, que se via, não sei se vocês já viram aqueles papos, aquelas fotos, principalmente Cordilheira dos Andes, onde são muitas montanhas, onde uma altitude mais elevada, né? Por quê? Quanto mais alto o relevo, menos sal, porque está mais distante do mar. E o sal geralmente tem a relação com o iodo. Então, por isso que as pessoas dos Andes, você vê aquele papão, aquela bola no pescoço.
Então, é a tireoide ali alterada.
É aquilo ali, a tireoide aumentada. Hoje em dia, é difícil se chegar nesse grau de aumento de glândula, porque hoje em dia já vê, assim, ela está sendo bastante pesquisada, rastreada. Então, você não vê mais aqueles casos limítrofes, com aquele bócio muito volumoso. Quase não se vê, é difícil, né, hoje em dia.
Até no Brasil, há uns 20 anos atrás, era mais
comum. Se via bastante. É que é a tal do papo, né? Que eles falavam, o papo. Então, é aquilo, é a glândula aumentada, né? O que aconteceu também? Isso aí eram áreas onde tinha carência de iodo, né? Pelo relevo, pela geografia e tal. Hoje em dia se iodou o sal. Hoje em dia o sal de cozinha que a gente compra todo dia no supermercado, todos os sais têm iodo. E esse iodo também, de alguma forma, ele ajudou. Só que eles questionam hoje até que ponto esse incremento do iodo no nosso sal do dia a dia contribuiu também para, de repente, porque nunca se viu tanto distúrbio da tireoide. Então, a questão entre a comunidade científica é, será que esse iodo, esse sal enriquecido de iodo, tem algum fator? Ou é porque hoje se investiga mais? Então, antes era subdiagnosticado, não se diagnosticava, e hoje se diagnostica mais, né? Porque antigamente, há muito tempo atrás, a pessoa morreu do quê? Nó nas tripas, né? Era uma coisa, ninguém sabia do que era, não é? E hoje em dia já não, as coisas já são bem setorizadas. Não, morreu disso, tal, então... Tem esse fator também.
Você está acompanhando aqui na CBN um papo hoje sobre a tireoide e vamos conversar, inclusive, durante o CBN Saúde sobre doenças que estão relacionadas aos distúrbios da tireoide. Então, se você tiver qualquer dúvida a respeito desse assunto, pode entrar em contato com a nossa produção. É só ligar para a CBN ou mesmo mandar seu recado no Facebook, facebook.com/CBN Maringá, ou no Twitter, twitter.com/CBN Maringá. Doutora Tatiane, nós estamos falando aqui então sobre essas alterações que podem trazer vários distúrbios. Vamos começar a pensar então em algumas situações muito, muito frequentes. É muito comum as alterações da tireoide, ou seja, gente com algum tipo de problema nessa glândula, doutora?
Sim, cada vez mais. Cada vez mais está se apresentando. Mesmo que aumentou os diagnósticos e a incidência, se comparar à população geral, é 2% das mulheres, geralmente, que decidem uma população inteira, né?
Certo.
Mas, como antigamente, como eu já falei anteriormente, não se diagnosticava muito, então hoje realmente se vê muito mais, tem uma incidência aumentada, né? Porque não é só também a tireoide, não é só um distúrbio hormonal. Existe também o caso dos nódulos tireoidianos, do bosque, que seria o tal do papo, né? Então tem várias entidades aí da tireoide. Né? Porque às vezes as pessoas elas acham que quem tem distúrbio da tireoide vai ter a glândula aumentada e vai ter nódulo. Então, são coisas todas separadas. Às vezes elas
Então você
vêm.
Pode ter ela aumentada e não ter nenhum tipo
Exato, nenhum tipo de distúrbio hormonal. Às vezes você tem a glândula toda empelotada e ela funciona perfeitamente. Às vezes é uma glândula perfeitinha ultrassom e ela não tem um distúrbio hormonal, ela não consegue fazer a síntese, a formação e a liberação dos hormônios normalmente no sangue. Então são coisas independentes.
Isso é interessante. E hoje se estuda, inclusive, a relação que existe com a obesidade, né? Tem gente que come direitinho e não consegue emagrecer.
Isso.
E aí vai lá, faz um exame e descobre que parece que, pelo menos eu já ouvi essa história. Não sei se é desculpa.
Não, sim, isso assim, é real, claro que não é para todos. Então, assim, se a tireoide, quando ela ajuda a favorecer a obesidade, é quando você tem o hipotireoidismo, hipo de pouco, ou seja, a glândula não consegue produzir aquela cota diária de hormônio. Então, ela produz uma dose menor. Então, isso faz com que o TSH se eleve, né? E a pessoa daí dá uma engordada de 3, 4, 5 quilos. Isso quando a glândula...
3, 4, 5 quilos, isso, esse negócio de 20...
Então, aí o que que... Não, aí não, assim, o que que acontece? Favorece, então assim, o metabolismo vai ficar mais lento, então assim, a partir do momento que a glândula está desregulada, ela ajuda a engordar, mas nunca vai justificar uma obesidade. Ela vai ser um fator agravante, um fator a mais, mas não vai ser por si só, que a pessoa, só por causa disso, não. Mas, a partir do momento que você regula isso, oferece o hormônio, normaliza esses hormônios no sangue, teoricamente, depois, a pessoa, ela, se ela fizer o exercício, se ela fizer a reeducação alimentar, ela emagrece, normalmente. Umas mais rápido, outras menos, mas emagrecem. Então, depois que você regulou a glândula, não tem mais justificativa em relação à tireoide, tá? Mas, até isso acontecer, ela dá uma atrapalhada sim. Aí a pessoa ganha um pouco, ela incha, né? Há uma retenção de líquido. Isso no caso do hipotireoidismo. Tanto que às vezes as pessoas chegam no meu consultório e perguntam, doutora, eu tenho a tireoide que engorda ou a tireoide que emagrece?
As pessoas fazem isso, tipo de pergunta.
Já virou meio que uma referência. Então, essa tireoide que engorda é o hipotireoidismo, né? Que aí você diagnostica com um exame de sangue e começa a repor o hormônio. A partir do momento que isso é uma coisa relativamente simples, resolvendo-se isso e acompanhando, claro, daí pra frente, daí você já vai conseguir emagrecer normalmente se ela estiver acima do peso.
A pessoa consegue então emagrecer?
Depois sim, depois que você regular, não tem, daí não tem mais como culpar a tireoide.
E essa pessoa que tem essas alterações, então a gente já está falando aqui sobre a questão do peso. Um outro aspecto muito comum que se fala é sobre as vertigens. Tem gente que tem vertigens, que parece que isso também tem a ver ou não?
Tem a ver, mas as vertigens, elas têm mais a ver, às vezes, com distúrbios do metabolismo, com pré-diabetes, com dislipidemia, que aí sim poderia... Tanto que hoje em dia os otorrinos, quando a pessoa vai com queixa de vertigem, para interrogar uma labirintite e tal, eles geralmente eles pedem mais esses exames de metabolismo, né?
Correto.
Agora, assim, no caso de um hipotireoidismo, né? Que a glândula tem, ela produz uma quantidade menor de hormônio. Então, o que começa a acontecer? Começa a faltar o hormônio, a quantidade necessária para ela. Então, ela vai ter alteração do raciocínio, o raciocínio começa a ficar lento, a memória também dá uma prejudicada, tá? Ela começa a ficar desanimada, às vezes ela pode até ficar depressiva, tá? Pela falta do hormônio, sem saber o que está acontecendo. Por isso que é bem importante dosar esse hormônio. Tem essa tendência, no caso do hipo, né? Do hipotireoidismo, de dar uma engordada, de reter líquido, o cabelo começa a cair, fica fraco, as unhas quebradiças, a pele muito seca, tá? E começa a ter uma labilidade emocional. A mulher já cicla normalmente, né?
Sim.
Então, com hipotireoidismo, isso fica super acentuado. Então, ela vai do choro ao riso em segundos, em minutos, sabe? Ela, e é uma coisa realmente orgânica, tá?
Que coisa, doutora. Então, na verdade, algumas situações até que aparentam ser depressão podem ter relação com a tireoide.
Pode ter relação, sim, com certeza. E às vezes eu até falo pro paciente, falo assim, ó, vamos tratar e vamos ver o que é que vai ficar depois que a gente normalizar, para daí sim ver se tem alguma coisa, outro fator independente. Geralmente zera tudo. Fica redondinho, fica tudo bem.
A pessoa controla a tireoide e aí acerta o humor.
Exato. Só quem tem o hipotireoidismo sabe a magnitude disso. Porque como há receptores do hormônio da tireoide em todo o corpo, então há uma mudança em vários órgãos. Então tudo, o coração, no caso do hipotireoidismo, bate mais devagar, né? As pernas podem inchar um pouco, dá dores nas pernas também. Um cansaço que não sabe de onde. Às vezes fica também chorando à toa. É muito forte isso. Realmente, a qualidade de vida da pessoa dá uma boa baixada.
Muito bem, estamos conversando aqui na CBN com Tatiana Panerari. Nosso tema hoje é tireoide. Daqui a pouquinho a gente volta.